sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 24 de dezembro, é véspera de Natal. Desde já, um Feliz Natal a todos. Na capital americana, 4 graus centígrados, sem dúvida, muito frio. Ao microfone, na primeira hora desta emissão de 60 minutos, eu sou Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, técnica com Bob McLean. E nas notícias estará aqui a Paula Alves Silva. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Grupos armados que derrubaram o governo da Síria concordam em dissolver e formar o Exército Nacional. Fome alastra-se no Sudão. Como sempre, nesta nossa primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, estaremos enfocados em Angola. Vamos falar das dificuldades económicas que os cidadãos sentem e como vem a quadra natalícia. Mediação angolana no conflito na República Democrática do Congo vai também estar em foco e falaremos de alguns temas que mais se destacaram em 2024. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América, também a situação em Moçambique. Mas primeiro vamos começar com as notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
As novas autoridades da Síria disseram que os grupos armados no país concordaram em dissolver-se e serem integrados no Ministério da Defesa. Em comunicado, informa que a decisão surgiu após um encontro entre os dirigentes dos grupos armados e Hamad al-Shara, que liderou o avanço rebelde que derrubou o antigo líder Bashar al-Assad do poder. Entretanto, as autoridades militares americanas disseram que realizaram um ataque aéreo que matou 2 membros do Estado Islâmico na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que eles estavam a mover um caminhão cheio de armas que foram destruídas durante o ataque. As autoridades militares israelitas disseram hoje que interceptaram um míssil lançado do Iêmen. O míssil foi destruído antes de entrar em território israelita e não houve danos ou vítimas. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, avisou ontem que os líderes Houthi do Iêmen enfrentariam o destino dos do Hamas e do grupo radical Hezbollah, sediado no Líbano, que foram mortos em ataques israelitas. Katz confirmou que Israel foi responsável pela explosão de agosto em Teherão, que matou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou as suas missões diplomáticas para pressionarem os países do mundo a colocarem os Houthis islamitas de organizações terroristas. Entretanto, forças israelitas mataram 2 palestinianos num ataque esta madrugada a um campo de refugiados perto da cidade de Tul Karm, na Cisjordânia, ocupada por Israel, disseram os responsáveis palestinianos e israelitas. Na República Democrática do Congo, 8 pessoas morreram num tiroteio no leste do país entre o exército e um grupo de milícias aliadas que combatem ao seu lado, disseram hoje fontes à agência de notícias francesa AFP. As Forças Armadas da República Democrática do Congo continuam a lutar com o apoio de grupos de milícias conhecidos como o Wazalendo para recuperar território ocupado pelo grupo M23. Ontem, contudo, nos arredores da capital da província de Kivu Norte, Goma, registaram-se confrontos entre as 2 forças aliadas. Uma autoridade local disse que houve 8 mortos de civis, bem como 4 mortos nas fileiras do exército congolês e um combatente Wazalendo. Um relatório de classificação integrada da Organização de Segurança Alimentar, ou IPC, diz que a fome está a alastrar-se no Sudão devido à luta entre o exército do país e um grupo paramilitar que destruiu o país e criou a maior crise de deslocados do mundo. O documento diz que a fome foi detectada em 5 zonas do país. A Associated Press refere que se prevê que 5 outras áreas no norte do Darfur sofram de fome nos próximos 6 meses. armas. A guerra no Sudão, que eclodiu em abril de 2023, já matou mais de 24 mil pessoas e expulsou mais de 14 milhões de pessoas das suas casas. A Arábia Saudita executou 330 pessoas este ano, o número mais elevado em décadas, apesar da afirmação do governo de facto, Mohammed bin Salman, em 2022, de que a pena de morte tinha sido eliminada, exceto para casos de homicídio. O último número de execuções, compilado a partir de anúncios de execuções da ONG de Direitos Humanos, Reprieve, e verificada pela Reuters, representa um grande salto em relação ao total de 172 no ano passado e 196 em 2022. Estas execuções estiveram principalmente relacionadas com o alegado contrabando de drogas provenientes da Síria. Mais de 100 cidadãos de países do Médio Oriente, África e Ásia. O gabinete de comunicação do governo saudita não respondeu às perguntas da Reuters sobre os números das execuções. Uma explosão na casa das máquinas afundou um navio de carga russo no mar Mediterrâneo, entre Espanha e Argélia. Dois tripulantes estão desaparecidos, informou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O navio pertence a uma companhia russa que faz parte das operações de construção militar do Ministério da Defesa russo, que disse que o barco estava a caminho do porto russo de Vladivostok, no extremo leste, com dois guindastes portuários gigantescos amarrados ao convés. O Centro de Crise do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse em comunicado que 14 dos 16 tripulantes do navio foram rejeitados e trazidos para a Espanha, mas que dois tripulantes ainda estão desaparecidos. Não foi adiantado o que causou a explosão da Casa das Máquinas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois das notícias internacionais com a Paula Alves Silva, vamos às reportagens que preparamos para esta emissão. Estamos na véspera de Natal em Angola. Uns assinalam a noite de hoje como a ceia familiar, outros como a refeição amanhã no dia de Natal. Mas como diz o Armando Chicoca desde o Namibe, o Natal serve também para trazer ao de cima as dificuldades e o descontentamento de muitos angolanos.
Cidadão, um dos vários pontos da cidade capital do Namibe, aos microfones da Voz da América, falando do Natal de
Miguel Ngunga. Natal é uma festa de família, e festa de família poderia se implementar Natal solidário, Natal familiar. Não há governante que saia às ruas para ir verificar o sofrimento do povo. Entrar em contato direto com o povo para verificar o sofrimento do povo. Ocupam-se simplesmente com o povo em época das campanhas eleitorais. Isso é triste. Não sabe a realidade do povo. E infelizmente nós, o povo, estamos a ser enganados há bastante tempo. Quem nos governa não se preocupa. Opa com nós. Nós de camada baixa.
Sem rodeios?
Mano, vai logo estar lá. Tinha com aquela João Zeidu, com a Chali Kalela, mas tinha com a Nguyen Andeti, a Pau com a Nguyen João Lourenço. Ouvi na minha
a vida está muito difícil. Conta João Lourenço, manda baixar aqui os preços.
Você vai lá no armazém, ovo era 5 mil, fomos lá 12 horas, 5 mil. 12 e 30, 5 mil e 500. 16 horas fomos lá, porque estão outros armazém só fecharam um lado. Fiquei 5.700, não estamos entendendo essas coisas. Manteiga para ontem está 1.200. Ainda ontem estava 800, hoje está 1.200. Afinal, a escola está como? Será que é só aqui no Namibe ou todas as províncias?
João Miguel, oficial das extintas Papla.
Hoje a vida não está fácil. O game, como se diz na gíria, o game está difícil. Segundo, o poder de compra das pessoas está péssimo. Não há fiscalização. Os preços sobem a belo prazer. A belo prazer. Eu não sei qual é o fenômeno que há. Sempre na roda festiva temos problema de subida de preços. O povo fica sem capacidade de resposta para a aquisição dos bens. A inflação é acentuada. Esse conjunto de coisas, eu não digo que haverá um Natal feliz, não. Não podemos falar com palavras bonitas para agradar a quem é direito. Temos que falar a verdade, aqui estamos na carne. Está mal.
Namibe, da América, Armando Chicoca.
O presidente angolano, mediador do chamado Roteiro de Luanda, que procura chegar ao fim do conflito no leste da República Democrática do Congo, entre os governos de Kinshasa e de Kigali, falou ao telefone hoje com o presidente em exercício da União Africana, Mohamed Ould Ghazouani, sobre o estado das negociações. João Santa Rita tem os detalhes.
A presidência angolana informou em nota que, citamos, os dois estadistas fizeram uma concertação, atendendo à condição de presidente da União Africana, de Mohamed Ould Ghazouani, e de primeiro vice-presidente do Bureau da Assembleia da União Africana, que o presidente João Lourenço ostenta. Eles analisaram o roteiro de Luanda, a vigorar desde 6 de julho de 2022, entre os vários pontos constantes no roteiro de Luanda, assinado pelo presidente Paul Kagame, Félix Tshisekedi e João Lourenço, destacam-se a instauração de um clima de confiança entre os estados da região dos Grandes Lagos, a criação de condições ideais de diálogo e concertação política, com vista à resolução da crise de segurança no leste da República Democrática do Congo, a normalização das relações políticas e diplomáticas entre o Congo Democrático e o Ruanda, assim como a cessação imediata das hostilidades. Estima-se que os conflitos naquela região tenham causado mais de 1 milhão e 700 mil deslocados somente na província do Kivu Norte. Em todo o país, mais de 7 milhões de congoleses foram obrigados a deixar as suas casas devido a confrontos. No dia 15 estava prevista uma cimeira em Luanda, com a presença de Tshisekedi e Kagame, mas o presidente do Ruanda não compareceu, alegando faltar em alguns aspectos, como uma linha de negociação entre o Congo Democrata e os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda. Por seu lado, Kinshasa tem-se recusado a negociar com os rebeldes, preferindo falar com o governo do Ruanda, apontado como apoiante dos rebeldes. Na sequência, Lourenço enviou o seu ministro das Relações Exteriores, Tete António, a Kigali, com uma mensagem para o presidente Kagame, cujo teor não foi divulgado. Desconhece-se por agora a data para uma nova cimeira.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, no seu serviço em português para a África. Estamos em ondas curtas e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar a nossa emissão na nossa página voaportugues.com e ainda estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com referência voaportugues. Igualmente pode receber as nossas notícias através do nosso canal no WhatsApp. Vá na sua conta do WhatsApp, procure o seu no campo de estado e pesquise por VOA Português. Subscreva ao canal e terá acesso a todas as notícias da Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Nesta sexta-feira, o tema será outra vez a situação em Moçambique, portanto, no África Agora, na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, na rádio, ondas curtas, também no Facebook e no YouTube, em VOA Português, África Agora. Como acontece nesta altura do ano, é tempo de fazer balanços. Em Angola, analistas políticos e económicos apontam a visita do presidente americano Joe Biden como ponto alto de 2024, que marca uma viragem na política económica do país. Mas também houve muitos obstáculos durante o ano que está a terminar. O nosso colaborador em Luanda, Arandipa, passou em revista este ano e aqui apresentamos alguns destaques.
A primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América é, sem dúvidas, o assunto que dominou a agenda das autoridades, cuja concretização animou debates e deixou a confirmação de uma nova era na parceria estratégica entre os dois Estados. O corredor do Lobito e as promessas do investimento americano reanimaram a classe empresarial, apesar de algumas preocupações relacionadas com os benefícios diretos na vida das populações. O especialista em assuntos eleitorais e democracia, Luiz Jimbo, destaca na sua avaliação a visita do presidente norte-americano Joe Biden, que, do seu ponto de vista, vai consolidar e reafirmar a economia angolana.
Esta visita veio consolidar e afirmar que Angola, duravante, passa a seguir e a ensaiar um modelo de negócio, depois de termos tido modelos de negócio, ou modelos de economia ou de negócio com a Rússia, na Cuba, no período depois da independência, até 92, depois tivemos um modelo de seguir a economia e a forma de fazer negócio com a China, e finalmente estamos agora a afirmar e a iniciar um novo modelo de fazer negócio com os Estados Unidos. Por isso digo que será um novo normal, porque nós não temos ainda bases de prática do negócio e até da consciência das pessoas envolvidas no negócio da forma como agora devem estar engajados para ter proveito econômico na relação com os Estados Unidos.
Entretanto, o analista político Anselmo Kundumola faz uma avaliação genérica dos principais temas que estiveram em evidência durante o ano de 2024. O destaque da sua avaliação vai para o desempenho do ano político.
Não vi em vários setores, de forma transversal, algum elemento que me pudesse animar e confirmar que houve alguma coisa de positivo. Nós vemos uma Assembleia Nacional, que em princípio é um órgão eminentemente político e onde estão representados todos os partidos políticos, o que na generalidade chamamos de representantes do povo. Não se produzem, de facto, políticas consistentes, não se produzem elementos de unanimidade não diria, mas pelo menos de consenso, para que haja uma formatação no país diferente e olhar para um caminho a trilhar diferente daquilo que temos vindo a passar no passado. Olhando para o aspecto social e econômico, é uma catástrofe, é terrível. A economia angolana deixou de respirar, hoje está em coma, já faz tempo. A economia angolana não tem previsibilidade, nem tem se calhar um sinal para que amanhã possa ser aliviada, a começar pela própria inflação, secundando pelo nível galopante de corrupção, pelo desvio daquilo que seriam, de facto, elementos essenciais para a vida das pessoas. Socialmente, o que nós vemos é um caos. O país não tem, de facto, algum horizonte. Ou seja, nós estamos perdidos no alto mar e quem dirige o barco anda, de facto, iludido.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Para ouvir o balanço do ano em Angola na íntegra, pode visitar a nossa página voaportugues.com, clique em Angola e procure então esta reportagem do Arão Dipa.
Nossa página esportiva, vamos começar hoje em Portugal, onde há um novo líder do campeonato. É o Benfica, que ontem bateu o Estoril por 3-0, um golo na primeira parte, dois na segunda, um deles quase a terminar, e o Benfica está agora no topo com mais um ponto que o Sporting e o Porto. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Vou dizer aquilo que disse aos jogadores. O final é que é importante. Por isso, conseguimos chegar ao primeiro lugar mais cedo do que estávamos eventualmente à espera, porque sabíamos que, tipo, pelos jogos que tínhamos pela frente, sentíamos que podíamos chegar ao segundo e reduzir distâncias para o primeiro. Os jogadores venceram todos os jogos, exceto o jogo com o Aves. Chegamos neste momento em primeiro lugar, mas é como lhe digo. Aquilo que é importante, neste momento estamos felizes, mas o que é importante é chegar ao fim e terminar em primeiro lugar.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a avisar, portanto, que só se é campeão ao fim. Só acaba quando acaba. Ainda faltam 19 jogos, tudo por decidir, portanto. Entretanto, e ao contrário do que chegou a ser noticiado ontem, o treinador do Sporting, João Pereira, para já mantém-se no cargo. O Sporting tem estado em descalabro desde a saída de Ruben Amorim e a promoção de João Pereira da equipa B, mas para já não se confirma a notícia da saída da sua posição. Entretanto, no que diz respeito ao Sporting, há notícias de um crescente interesse do Arsenal pelo avançado sueco Gyökeres, que desde que se juntou ao Sporting, vindo do Coventry de Inglaterra o ano passado, já marcou 47 golos em 47 jogos que já efetuou em campeonatos de Portugal. Mas o preço do avançado é bem alto. A sua cláusula de rescisão é de 104 milhões de dólares e no mínimo fala-se em 75 milhões. O Sporting Records pagou pelo jogador pouco mais de 20 milhões de dólares. Se houver uma transferência, entre 10% e 15% têm que ir para o Coventry. Sabiam que ele ia aumentar de preço? Puseram isso no contrato. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Boston Celtics, saíram do frio da sua cidade no norte, foram para o clima ameno da Flórida no sul e perderam com o Orlando Magic 108-104. Boston mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. O primeiro lugar é ocupado pelo Cleveland Cavaliers, que jogou em casa, bateu o Utah Jazz 124-113. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está o Houston Rockets, que bateu o Charlotte 114-101. O Oklahoma está em primeiro lugar nessa conferência. Ontem jogou em casa, defrontou a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que perdeu, claro está, 123-105. Washington está em último lugar na Conferência Leste. Duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. Los Angeles Clippers foram até Memphis, ganharam 114-110. Los Angeles Lakers jogou em casa, perdeu, com o Detroit Pistons 117-114. As duas equipas de Los Angeles estão lado a lado, uma da outra, Clippers em sexto, Lakers em sétimo, isto na Conferência Oeste. O Toronto Raptors, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, ontem foi até Nova York, perdeu com o New York Knicks 139-125. Bruno Fernando não jogou. Toronto está em penúltimo lugar na Conferência Leste.
Continua a acompanhar a Voz da América, que continua a acompanhar a situação em Moçambique. Pelo menos 16 pessoas morreram no país e 42 foram baleadas desde ontem nas manifestações que contestam os resultados das eleições gerais de 9 de outubro proclamados pelo Conselho Constitucional. Os números são da organização não-governamental DECIDE, que monitoriza os processos eleitorais com dados de 23 e 24 de dezembro nas províncias Nampula, Zambézia e Sofala, que registaram cada 4 mortos, além de 2 em Tete, 2 na província e cidade de Maputo. Ontem, horas depois, a seguir aos protestos que irromperam em Maputo, depois do anúncio dos resultados eleitorais definitivos, o correspondente da Voz da América, Francisco Júnior, esteve no Hospital Central de Maputo e, na altura, falou com vítimas da violência policial.
Voz da América esteve na noite desta segunda-feira no Hospital Central de Maputo e viu muitos feridos a chegarem ao banco de socorros. Viu também o cadáver de um jovem que foi vítima dos disparos da polícia. Matilde, uma prima do finado, conta como foi.
Eu estava em casa e eu vi tiros com esses da UIR. Começaram a atirar gás lacrimogêneo ali na zona da carpintaria. Foram 3 carros, aqueles carros secretos. Não foram ainda, foram aqueles 3 carros secretos. Chegaram, desceram, volta de 4 polícias, atiraram, começaram a atirar. E quando balearam aquele gás, eles não fizeram nada, entraram no carro e saíram. Está a perceber? E aquele outro jovem ali, ele foi baleado enquanto estava no serviço. Foi no Zimpeto. Um parente meu, é primo. E está morto.
Tito Eduardo, 31 anos, diz que é segurança de uma empresa privada e que foi ferido também pela polícia.
Fui baleado no trabalho.
No trabalho?
Sim, sou segurança do Cerrado.
Quantas balas?
Acho que foram 4.
Eunice Abílio, residente no bairro 25 de junho, afirma que nem sequer estava a manifestar-se e que ela e a filha de 15 anos foram atingidas por balas.
Eu estava em frente de casa mesmo e aí começaram a disparar. Okay. A bala me atingiu, eu e a minha filha, a polícia mesmo.
Atingiram onde?
No braço.
E a sua filha?
Também.
Sua filha quantos anos tem?
Tem 15.
Dados preliminares a que a Voz da América teve acesso indicam que entre 15 e 23 horas desta segunda-feira, o Banco de Socorros do Hospital Central de Maputo recebeu pelo menos 16 pessoas atingidas por balas disparadas pela polícia. Se são ferimentos graves, os serviços de urgência da maior unidade sanitária do país não confirmam. Prometem dar mais detalhes nesta terça-feira. Desde que as manifestações pós-eleitorais convocadas pelo candidato presidencial do Podemos, Venâncio Mondlane, começaram a 21 de outubro passado, já houve registro de pelo menos 130 mortos. A maior parte das pessoas foi vítima de disparos da polícia, segundo dados fornecidos por organizações não-governamentais que acompanham o processo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Entretanto, o governo dos Estados Unidos diz estar preocupado com a situação em Moçambique e apelou a todas as partes interessadas que se abstenham da violência e se envolvam numa colaboração significativa para restaurar a paz e promover a unidade. Os Estados Unidos apelam a todas as partes interessadas para que se comprometam em reformas eleitorais e institucionais sérias para garantir o futuro de Moçambique como uma verdadeira democracia multipartidária, diz a nota do Departamento de Estado assinada pelo seu porta-voz. Organizações da sociedade civil, partidos políticos, meios de comunicação social e observadores internacionais, incluindo os dos Estados Unidos, citaram irregularidades significativas no processo de apuramento, bem como preocupações com a falta de transparência durante todo o período eleitoral, lembra Matthew Miller, acrescentando que os Estados Unidos apelam a todas as partes interessadas para que se abstenham da violência e se envolvam numa colaboração significativa para restaurar a paz e promover a unidade. Ante os protestos que irromperam no país desde 24 de outubro e que deixaram mais de 130 mortos e centenas de feridos e muita destruição, aquele porta-voz do Departamento de Estado americano afirma que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos, incluindo o assassinato de manifestantes e de dirigentes partidários e o uso excessivo da força pelas forças de segurança, devem ser responsabilizados, conclui o comunicado do Departamento de Estado. Entretanto, em Luanda, a companhia aérea TAG anunciou ter cancelado dois voos que tinha previsto efetuar entre Luanda e Maputo, hoje, face à insegurança pós-eleitoral que se vive em Moçambique. Devido aos acontecimentos mais recentes e visando garantir a segurança dos nossos passageiros, a tripulação entre Luanda e Maputo, previsto para o dia 24, foram cancelados os voos. Leste na publicação no Instagram da Companhia Aérea Angolana. Na próxima emissão iremos ter uma cobertura alargada da situação em Moçambique. Também falaremos sobre Cabo Verde, onde não há induto presidencial neste ano, e também iremos até a Guiné-Bissau, além de política na América e em todo o mundo. Termina assim esta primeira meia hora da Voz da América. Dentro de momento estará aqui o Amancio Miguel.
Creature was stirring, not even a mouse.
In my mind.